Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou Samy Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on, mas tá quase não, né? Amanhã estamos na véspera.
Poxa.
De terminar o programa, encerrar uma trajetória linda, uma carreira bem bonita, um reality bem bonito lá fora, sabe? Foi incrível. Eu me emocionei vendo os VTs, você se emocionou?
Ah, eu também. Eu adoro ver a reação deles, vendo eles no programa pela primeira vez. Eu acho esse momento sempre muito especial. E eles vendo, assim, tudo, sabe? Bonitinho, compiladinho, com música, com emoção. Ai, eu chorei junto. Eu amo esse momento. É isso, já tô até separando aqui uns protetor solar pra gente levar embora. Porque tá acabando o programa, né, amiga? A gente já faz aquele glow ali. É, se quiser levar uma fronha do Lollipop também, acho que ninguém tá usando. A gente pode também
tá
fazer um...
Tá sobrando, tá lá. Esse momento aqui agora, enquanto gravamos, está lá empilhado, lá na lavanderia, que eu passei lá no estúdio antes de vir gravar. E vi lá, tá tudo empilhado assim, tá uma plaquinha do lado assim, pode pegar. Tá assim, tão doando, então eu acho que eu vou passar aqui depois da gravação, vou lá pegar uns... Pra colocar aqui em casa.
É isso, é sobre. Então hoje a gente tem o quê? A reta final da reta final. Temos o top 3, tão esperado pódio do BBB. Temos agora. E é oficial, né? A gente não só tem um homem ganhando este programa, como um camarote. Temos muitas coisas, né, pra falar hoje. Estou animada.
E hoje também, né, a gente conversa com Eli, eliminado.
Eu achei que assim que eu, assim que eu batesse no paredão, eu iria sair. Quando eu vi todo mundo saindo, aí no primeiro momento não consegui entender o porquê. Mas eu nunca imaginei que, tipo, que eu estaria no quarto lugar e que eu seria o último do Lollipop. Pra mim ali, por exemplo, o Vini era muito forte, Slow era muito forte, Jade era muito forte, entendeu? Então foi uma surpresa pra mim.
Eliezer saiu do programa, mas vai estar aqui com a gente para responder todas as nossas perguntas.
Sim, inclusive temos também a última participação de vocês, VTzeiros, aqui no programa. A gente já tá realmente no clima de despedida, né? Mas é isso, vamos de vinheta que tem muita coisa para falar ainda hoje.
Vamos.
Oi.
Presta atenção.
Brasil! Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
É fácil!
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Olha, antes de tudo, acho que, né, vamos falar dessa eliminação que foi de Eliezer. O último Lollipop deixou o programa, deixou assim, na véspera da final.
Arrasou!
Estamos falando de uma posição ocupada por Gil do Vigor. Estamos falando de uma posição ocupada por Babu Santana.
Não, e o Eli é a pessoa que é muito azarada, mas se dá bem mesmo no azar. E assim, né, 65,76% foi a porcentagem de eliminação do Eli. E aí, a gente tem uma coisa interessante. Porque depois do Eli, a gente teve o Arthur com 21,15%. E o DG ali depois com 13,09%.
Sim.
Eu achava que ia ser o contrário. Como agora a votação ela é diferente, né? Não é pra eliminar, e sim pra quem você quer que ganhe. Não dá pra saber. De verdade. Porque as torcidas vão em quem elas gostam mesmo. Não tem como unir a torcida e votar pra uma pessoa sair.
Sim.
Né? Ela fica espalhada.
É final. Não dá pra bobear.
É.
Tem que juntar as forças aqui. E, ó, se você é do fandom aí, ó, essa é a hora. É a hora de votar bastante. De votar. Porque é a grande final. E hoje a gente, né, já que não temos aqui ainda os nossos três finalistas, mas temos o quarto lugar, a gente vai conversar com o Eli. Mas vamos lembrar que a gente tem também a nossa final dos VTzeiros. Temos nossa última grande interação.
Poxa.
Aqui. E já fiquei sabendo que tem VTzeiro surpresa, sim. Alguém vai se juntar aí ao nosso Hall da Fama de VTzeiro surpresas. Os ouvintes já sabem quem é, né, por causa do título.
Sim.
Só que nós, no momento da gravação, não fazemos ideia de quem é.
Então continue com a gente pra ver essa reação de milhões, porque eu sei que a gente sempre dá um grito aqui, porque é sempre um choque. Então continue com a gente até o final do episódio, tá? Mas agora, vamos conversar com ele, né? Com o eliminado, né?
Sim.
Que agora sim a gente pode fazer essa piada, né? Com o pobre do Eli.
Sim.
O eliminado.
O eliminado.
Exatamente, vamos lá.
Estamos aqui com ele, o quarto colocado. Então, né, a gente falou que ia conversar com ele. Eliezer está aqui, o eliminado da semana, do dia, né? A gente tinha que fazer essa piada, a gente fez aqui.
Tava quicando.
A gente tem que fazer. Ele tava
quicando. Não podia deixar, né?
Tá aqui com a gente. Como é que você tá, Eli, agora aqui, neste momento?
Agora eu tô sem um guindaste nas minhas costas. Tava muito pesado, tava com medo do que poderia encontrar. Mas acho que tá suave, né? Pelo menos acho.
Uhum.
Vamos ver de vocês aí. Mas eu tô feliz. Não imaginei que ia chegar tão longe. Cheguei. Então eu tô bem, assim, tranquilo com as coisas que eu fiz lá dentro. É muito sobre mim, sobre o que eu acredito ser certo. Mas é isso, tô de boa. Agora tá tudo bem.
Não, tá
agora
suave, é fácil, né? Imagina. Tranquilo.
Muito boa. Não, Lollipopper aqui, gente, que chegou aqui. A gente falou com a Jessi que ela ganhou o Big Sister Brasil. Porque ela foi a última mulher, né? Você ganhou o Big Lollipop Brasil. Porque foi o último Lollipopper aqui.
Pois é.
Quando você viu que a galera do quarto tava todo mundo saindo aqui na sequência, você pensou que você poderia ser o último sobrevivente e que sobreviveria até o top 4?
Nunca. Eu achei que assim que eu batesse no paredão, eu iria sair. Quando eu vi todo mundo saindo, aí no primeiro momento não consegui entender o porquê que tava saindo. Depois eu fui começar a achar motivo, né? Tipo assim, sobre estratégia, pegava muitos discursos do Tadeu pra entender as eliminações. Mas eu nunca imaginei que, tipo, que eu estaria no quarto lugar e que eu seria o último do Lollipop. Pra mim ali, por exemplo, o Vini era muito forte, Slow era muito forte, Jade era muito forte, entendeu? Então, foi uma surpresa pra mim.
E até assim, falando já de Vini, falando de Lollipop, né? Porque você chegou e você foi direto pro Lollipop, né? Já foi lá, fez amizade com a galera. E o Vini foi essa conexão muito forte que vocês tiveram, né? Como que foi a sua relação com ele, assim? E como que foi ficar sem ele por grande parte do programa depois, né? Que você foi, pô, top 4, né? Sim. Foi longe. Como que foi passar esse tempo sem ele ali?
Então, a minha relação com o Vini, eu não consigo nem explicar como ela começou. Eu acho que ela foi tão genuína e foi tão acontecendo, porque lá dentro, não sei nem explicar, é muito intenso. Qualquer vírgula lá, qualquer pontinho, tem uma proporção enorme. Então, as relações, elas... o que a gente leva, talvez, anos aqui pra construir, meses aqui, lá, em uma semana, você tem a pessoa com seu melhor amigo. E foi isso que aconteceu com o Vini. Eu e o Vini ali. E a gente, por um bom tempo, a gente sempre foi muito fechado, né? A nossa relação de amizade, por mais que a gente estivesse dentro de um quarto, era muito eu e ele o dia inteiro. E isso acabou do dia pra noite, quando ele saiu. Então, de fato, foi o momento mais difícil pra mim no programa, ficar sem ele, porque ele me dava muita força. Uhum. Vocês viram 24 horas por dia, e você, todo momento que eu tava mal, que aconteceu alguma coisa comigo, que eu tava vindo de uma sequência também forte com a questão da Natália, das pessoas me chamarem de incoerente, de interesseiro, por causa da questão do voto. Então eu fiquei muito, muito abalado com aquilo. Não só com aquilo, porque foi uma junção de coisas, né? As pessoas saindo do quarto, ou o perigo da gente de paredão, e ele sempre vinha com uma palavra ali, ele me ajudava muito a deixar deixar o jogo mais leve. Porque eu acredito que eu demorei a entrar no jogo, a entender que o Big Brother era um jogo de fato. Eu cheguei lá, a única coisa que eu queria é, tipo assim, eu vou tentar não ir pro paredão no primeiro mês. Uhum. Preciso que o Brasil me assista, me veja. Eu acho que um primeiro mês é bom. Então eu foquei muito nas minhas relações dentro do quarto. E depois que eu fui começar, cara, e agora eu preciso jogar. Então a relação com o Vini foi isso. Quando ele saiu pra mim, eu me senti muito sozinho, porque depois dele foi lá, foi Eslovênia, e a Slo também era meu outro ombro, né?
Uhum.
Que ficou só nós dois. Sim. Ali no final. Então aquele sentimento de solidão, porque tipo, eu não via sentido todo mundo do quarto sair um atrás do outro, assim. E aí eu falei, meu Deus, alguma coisa a gente fez que a gente não percebe, que as pessoas odeiam a gente. Tipo, eu tinha muito esse sentimento de estar sendo odiado aqui fora. Todos nós, não só eu, né? Todo mundo do quarto. E lá dentro tá sozinho. E aí tinha um medo, né? Você paredão sair e chegar aqui, tipo, meu Deus, eu era um anônimo e do nada 1 milhão de pessoas, sei lá, o Brasil, 200 milhões de pessoas me odeiam. Então tava que eu tinha muito esse medo.
Esse medo, mas aí você focou em relações ali na casa, outras relações. Você já assistiu um pouquinho aqui no bate-papo com a Rafa Kalimann? Você viu ali outras relações que você fez ali, né? Com a Maria, com a Nath, teve até Celina Lina. Seu jogo ali também pegou geral, né? Você foi pegar geral. Como é que foi você assistir todos esses momentos? Que aqui fora a gente viu, assim, passando o rodo geral mesmo,
né? É, verdades secretas,
agora, né? Você tava assistindo, agora você tá pensando, gente, eu tava numa festa. Porque essa coisa que você faz na festa, ninguém você não tá vendo, né? Agora você tava assistindo e pensando, nossa, agora as pessoas estavam vendo e passando o rodo geral. E aí, como é que foi?
É, essa questão de ir pra lá pra passar o rodo geral, eu não tinha essa intenção.
Uhum.
Porque eu entrei, como eu assisti Big Brother por muitos anos, 10 anos, lá no começo, as primeiras edições. E, tipo, o cara... Eu sempre achei, tipo, até o momento que a gente vive, o cara que pega geral, tipo, nunca é bem visto aqui fora. Uhum. Tipo, tem essa questão, né? E aí, então, o meu objetivo... Eu imaginaria que eu ia ficar com alguém, tipo, durante o programa. Uhum. Mas eu não imaginaria nem que eu ia pro edredom, porque eu tinha medo do edredom também.
Uhum.
Por exemplo, medo do que as pessoas iam pensar em relação a isso, principalmente a minha família, que tava me assistindo. E aí, nisso, então eu não entrei com esse objetivo. Mas as coisas vão acontecendo, tipo...
Você esquece, aí... né? Ah, isso aqui não é programa de TV, não. Isso aqui é uma casa não, que eu tô com então, de férias.
Acontece... Eu acho que as festas, você citou as festas ajudou muito. Uhum. Esquecia que tava sendo filmado.
Uhum.
Se eu toda hora ficasse encanado que eu tava sendo filmado, e isso ia me travar. Então eu tentava totalmente desligar minha mente aqui de fora pra eu conseguir viver aquilo lá dentro. Porque eu sempre achei que eu sempre tinha mais uma semana dentro da casa.
Uhum.
Eu sempre vi a minha trajetória, tipo, eu tenho mais uma semana. Nessa mais uma semana eu vou fazer tudo que eu tiver, tudo que aparecer pra eu fazer, eu vou fazer, porque eu posso sair terça-feira que vem.
Uhum.
Então, com essa filosofia, com essa ideia, eu ia com tudo. Às vezes eu sentia medo de ir, principalmente o edredom foi uma coisa que eu tinha muito medo. Mas depois eu falei, ah, cara, é isso, é melhor eu sair. Uma coisa que eu fiz e lá responder pra uma coisa que eu tenha feito, que eu queria fazer, do que ficar no isso e se não tiver isso, eu tivesse feito, não tivesse feito.
Uhum.
E as minhas relações, tanto com a Maria, foi uma coisa muito pontual ali.
Uhum.
A gente já tava construindo uma relação mais de lealdade e aliados dentro de um jogo, do jogo, né? A gente já tava mudando a chavinha ali pra começar a jogar juntos, eu, ela e o Vini, as nossas conversas. E aí teve a questão mais ali sexual e foi muito pontual, porque ela foi conversada até antes de acontecer.
Sim.
Uhum. Vai ser isso, é pontual, tá bom pra você? Tá bom pra mim, ótimo. E com a Natália foi diferente, com a Natália não imaginaria nunca que ia acontecer também, porque como eu já tinha acontecido com a Maria, eu nem tinha cogitado ir na Natália. E até aquele momento do jogo, eu e ela, a gente era praticamente... Um
afinetava
o outro, exatamente.
É isso que eu ia falar, vocês se votavam. Vocês até estavam se pegando e davam risada, falando, meu Deus do céu, você pegando a Nath, falando, meu Deus, e agora, meu voto, o que, que eu vou fazer, socorro.
Quem que eu vou votar domingo?
Meu Deus, acredito que eu fui pegar a gata que eu voto, e agora? A gente viu.
Exatamente. Peguei meu voto, né? Peguei meu voto.
Exatamente.
É a frase, eu falo que é a frase dessa edição, peguei o voto, porque... os outros casais também tiveram, né, o Gustavo e a Laís, não que eles votassem, mas eles também votavam diferente. Os casais dessa edição tiveram isso, né, de diferente.
Sim. O Lucas e a Slow.
O Lucas e a Slow, não é tipo, ai, a gente tá um casal, então a gente tem que pensar como um casal, estar juntinhos. Ai, que absurdo que você não votou em quem eu voto. Não, a gente pegou, mas a gente tem jogos diferentes aqui dentro, né, a gente tem caminhos diferentes. E acho que todo mundo foi assim ali dentro esse ano. Inclusive vocês e você e a Natália, né, também.
E tanto que na semana que a gente se pega, eu voto nela no domingo.
Sim.
Uhum. Né? Tipo assim, vou votar nela, vamos separar isso. Mas então, aí, quando vi, e aí eu acho que a minha relação com ela ficou muito mais forte com a Natália, que foi uma coisa diferente da Maria, quando o Vini sai, por exemplo, que aí eu tô sozinho, literalmente tô sozinho na casa. Porque as duas pessoas que tinham no meu quarto nesse momento era a Laís, que tinha a situação dela com o Gustavo, tava muito os dois juntos, e a Slow com o Lucas. E eu me pego sozinho ali. E aí ela vem me dar a mão, tipo assim, fala, não, eu tô com você aqui, você não tá sozinho, não. E aí a gente, eu acho que ali desenvolveu bastante a nossa relação e acaba acabando de ser um negócio de pegação e pode até acabar virando ter acabado aqui fora, não sei, né? Ter evoluído a relação ali.
Aqui fora, sim, já em tom de fofoca, pretende, assim, pegar a Nath aqui fora? Não sei. Jogando, assim, você acha?
Poxa.
Não sei, não sei. Me veio aqui agora.
A gente quer fofoca, a gente quer fofoca.
Então, eu não sei como que a vida dela tá, né? Não sei como que a vida tá, mas a gente se prometeu um encontro aí fora das câmeras, vamos ver.
Sem o edredom, né? Não sei, quem sabe, né? Não sei, também apenas jogando.
Não sei se ela vai querer ainda, tem que ver também. Eu não tive com ela ainda, mas vamos ver.
Agora
a gente tinha se prometido lá fora.
Que saiu, desfilou na Beija-Flor, muito chique.
Gatíssima, fiquei muito feliz por ela. Muito
tá
feliz.
Aqui, tá hypada. Ela fala, acho que rola sim. Ela disse que vai quer pegar geral, mas assim, eu acho que rola. Vai, Eli, né, gente? Ela sempre tem aqui uma coisinha, né? Vai querer.
Um espacinho na agenda, né?
Sério.
Exatamente.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E falando de jogo ainda também, você e o Arthur foram pessoas que foram se aproximando muito, né, ao longo do jogo, né? Vocês foram ficando mais próximos e agora, mais nessa reta final, vocês estavam bem mais próximos, assim. Você sente que ele foi um aliado muito forte pra você a partir do momento que ele voltou de um paredão falso? Você sentiu que ele poderia ser uma pessoa que tá forte aqui fora e poderia ser um bom aliado pra você dentro do jogo?
Na verdade, a minha relação com o Arthur, ela acho que ela foi sendo construída durante todo o programa. Porque por mais que a gente jogasse de lados opostos, a gente começou não com um combinado, mas como a gente teve uma conversa, né? E aí ele falou, cara, quando eu for votar em você, eu vi o Arthur como totalmente estrategista. E naquele momento do jogo eu não era nem um pouco estrategista, eu tava só vivendo aquilo ali. E ele fala pra mim, ó, quando eu for votar em você, eu vou te avisar. E eu falo pra ele a mesma coisa, que você não é opção de voto minha. Tem muitas pessoas ainda antes de você pra votar. E a gente conduz isso muito bem, e conduz isso ao longo do jogo. Então, eu acho que isso fez a gente se aproximar bastante. E a nossa aproximação, ela foi gradual. Porque por mais que jogássemos de lado diferente, tanto que quando ele vota em mim pra salvar o Scooby, ele vai lá e fala, ali, cara, é porque eu não tive o que fazer. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Então a gente sempre teve essa relação de lealdade um com o outro. A gente não tinha tanta proximidade no dia a dia, porque ele ficava muito com o grupo que, no caso, eu votava.
Os
meninos ali, né? Mas a gente tinha essa relação, sempre gostei. Eu não sabia que era um paredão falso, né? Ninguém sabia ali dentro. Tanto que quando ele sai, eu fico triste. Eu não queria que ele saísse ali. Naquele paredão, eu queria que o Gustavo tivesse saído. Eu não queria sair, não queria que a Alina tivesse saído, nem a Alina sair. Eu queria o Gustavo. Tanto que quando ele sai, a pessoa vai comemorar. Eu falo, cara, mas eu gosto dele. Pra mim, seria muito ruim comemorar a saída de uma pessoa que eu gosto. Então, a minha aproximação com ele, ela nunca foi estratégica, né? E aí, quando depois que ele volta do paredão e aí saem as meninas, saiu a Lina, saiu a Nath, que ela tinha muita proximidade, e a Jessie, que eram as pessoas que eu tinha mais relação, eu acho que ele mesmo se, tipo assim, cara, ele tá sozinho aqui, então ele meio que me estendeu a mão. E aí a gente ficou muito mais próximo nessa.
Ele gostava de você, né? Ele gostava de... Ele falava no programa, assim, você não viu, mas ele falava, ah, eu gosto dele. Ele é um cara massa, assim. Eu acho que talvez se você não tivesse sido Lollipop, ou se tivesse em um outro jogo, talvez vocês tivessem um jogo mais próximo, eu acho, assim. Porque ao longo do programa ele deu umas pílulas, assim, que tipo, ah, curto ele. E acho que ele sempre simpatizou com você, assim. Ele mostrava essa proximidade.
No finalzinho ali, quando a gente se aproximou bem mesmo, ele chegou a falar assim, cara, eu queria muito trazer você pra jogar comigo. Só que no momento que isso aconteceu, não fazia mais sentido pras pessoas que eu tava. Por quê? Eu imagino que eu era voto do Scooby naquele momento, eu era voto do Gustavo, eu era voto do DG, eu era voto do PA. Então me trazer pra um grupo onde eu era voto de todo mundo não fazia sentido, só fazia sentido pra ele. Porque ele queria trazer, né, tipo, essa proximidade comigo.
E manter
comigo,
esse acordo que vocês
relação.
Tinham, né? E manter esse acordo que vocês tinham, né? Exatamente.
E agora sim a gente vai falar um pouquinho dos memes, né, do Eli, porque teve muito, né? Você já acompanhou alguns ali com a Rafa, já viu alguns, a gente tem outros, tem umas coisas que eu quero saber, umas curiosidades que você falou no seu vídeo de chamada, mas o primeiro que a gente tem que comentar, que acho que foi um dos que mais bombou aqui fora, foi o Pregnat, né, Eli? Foi pai, primeira meu pessoa Deus. A ser pai dentro do Big Brother. Como foi essa emoção? Aí, bebê Vini, Vini, bebê.
Eu juro, quando a Rafa me mostrou aqui, eu juro que eu acho que quase passei mal. Porque eu achei que era de verdade. Porque ela não me falou que era meme.
Que era meme, não.
Quando
né?
ela falou, tipo, eu falei, meu Deus do céu.
Do nada, um teste DNA ao vivo. Socorro.
Aí eu falei, meu Deus, Natália tá, saiu e descobriu que tá grávida. E aí eu falei, que você quer? Meu Deus, que aconteceu nesse rolê? Que foi que eu perdi? Aí, tipo,
é meme, faltou um é meme explicando, né?
Graças a Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina sair do BBB eliminado, sei lá, 60% dos votos, 65% dos votos, né? Sim. Faltando dois dias pra final e descobrir que é pai. Olha
de
isso.
Surpresa.
Do nada.
Esse é o entretenimento do Brasil.
É isso que vocês gostam, né?
Não, mas foi tranquilo, tá? Era só uma brincadeira mesmo. Foi assim, todo mundo sabe que é uma brincadeira, tá tudo certo. E tudo que acontecia com a Nath, o povo tava assim, gente, vai machucar o nenê. Cuidado com o nenê,
meu
gente.
Deus.
Prova de resistência, gente. Vai colocar uma mulher grávida pra ficar nesse carrossel em pé, girando.
Meu Deus!
É, que absurdo.
Que o pai, gente, você vê que o pai nem é presente, nem tava na prova de resistência, que ela tava lá de pé. Que absurdo! Foi assim.
Toda a relação exposta.
Meu
aqui.
Deus do céu.
Foi.
O brasileiro é um povo criativo, né, gente? Meu
você
Deus.
Você nunca consegue imaginar qual meme vai sair da edição. Você pensa em detalhes. Será que essa coisa minha vai virar meme? Mas nunca. Outra coisa que a gente tem que comentar, né? Teve risada de porco, né? A Rafa comentou, a gente viu. Teve a questão do seu mega azar, né? Os seus zeros. Sim. Que a probabilidade, teve gente que fez, o professor Rodney Lúcio, do curso Anglo de São Paulo, ele fez, analisou a probabilidade e descobriu que era assim, pra você tirar aquele tanto de zero, era de 1 em 5 milhões pra acontecer aquilo.
Meu Deus.
Teve isso, mas um que a gente quer comentar, porque a gente falou assim, ué, o que é isso aqui? Que você comentou lá no seu vídeo de chamada, que você era muito fã da Britney, muito, muito fã da Britney, que era um cara desconstruído, que era fã dela. Aí vieram vários fãs dela nas redes sociais comentar que já acamparam com você em fila de show e tudo. É isso? História? Que história é essa?
Conta pra gente isso.
Sério. Cara, eu sou um grande fã dela, gosto muito da Britney. Eu acompanho a carreira dela já tem bastante tempo. E a primeira vez que ela veio no... Não sei se foi a primeira vez que ela veio no Brasil. Mas ela veio com uma turnê, a Femme Fatale.
Uhum.
Aqui no Apoteose.
Amo.
E aí, na época, eu namorava. Eu namorei 9 anos. E aí, eu que convencia ela a ir comigo no show. Eu comprei o ingresso pra ela, pra mim, não sei o quê. E eu queria ficar muito próximo da grade ali pra ver a Britney de perto. Eu falei, não, tem que ver a mulher de perto, né, gente? Já tô aqui.
Sim.
E aí, que eu vou? A gente vai pra fila de madrugada. E aí, chega na fila, dorme ali, porque já tinha um monte de gente na fila, todo mundo queria ver a mulher de perto. E eu fico ali, só que ali as pessoas daquela fila, e mais achavam, tipo assim, chegavam pra minha ex-namorada, falavam assim... Como que você conseguiu trazer seu namorado pra fila do show da Britney? Ela falava, não, foi ele que me trouxe. Foi ele que me convenceu a vir, ele que comprou o ingresso.
Ai,
é ele que tá me fazendo dormir aqui na fila pra ver essa mulher. Eu só sei duas músicas dessa mulher. É isso, foi exatamente isso. Foi uma piada. No final, ela já tava maquiando todo mundo, já sabia o nome de todo mundo. Foi uma piada.
Amei.
Fila de show, esse pessoal que acampa, né, vira uma família, né? É uma...
Sim.
É um
todo
evento,
mundo junto.
Né?
Inclusive, uma coisa falando sobre a Britney, né? Você sabe, né, que ela ficou livre do pai dela, que realmente aconteceu isso.
O pai dela foi preso?
Não.
Mas teve,
não.
Teve outro acontecimento.
Teve um outro acontecimento da Britney, muito bom. Tá, que não é fique, a Britney está grávida.
Que isso?
Sim. Era
sério?
Um sonho.
Finalmente
dela,
ela,
né? Cons...
Ela tava doida pra ter o filho com o Sam lá, com o namorado.
Sim,
dela, que ela queria.
Vai ter, já rolou que tá grávida.
Preg Britney.
O pai dela chegou até a colocar o chip nela pra ela não poder engravidar o rolê inteiro. Sim, muito feliz, menino, por ela. Muito feliz.
Vai acontecer.
Ela falou que quer fazer um livro também, né? Ela já falou isso também, que tá se preparando pra fazer um livro. Vem aí.
Mas pode entrar no Instagram que ela tá descascando a família. Tá assim, ó, descascando. Sério?
Até hoje. Ah, eu vou ter que me atualizar desses 3 meses.
Já descascou a Cristina Aguilera também. Ela tá aqui,
ixi,
ó. Tá afiada.
A Cristina Aguilera, na época, ela não quis comentar a relação com, sim, o pai. Foi um rolê desse, né?
Sim.
Foi exatamente isso.
Ela, sim, tá falando disso.
Feliz por ela estar grávida. Ela queria muito, eu acho, né? Sim. Ela falava disso bastante.
Inclusive, tem algum hit da Britney, assim, que você acha que vai descrever sua trajetória no Big Brother? A gente pensou uns aqui, a gente falou. Será que vai ser Womanizer? Será que o Willi vai ser Womanizer? Será que vai ser Three? Vai ser aqui, ó, ele, a Maria, a Nath, o Vini, ele vai ser uma coisa Three? Ou vai ser Lucky, Overprotected? Qual que tem uma
Lucky
música que
você
acha? Lucky não vai ser.
Lucky é impossível,
Lucky,
né?
Não.
É. Eu acho que tá entre Womanizer e Three, né? Womanizer é a música que eu mais gosto dela. É a que eu mais escuto.
Uh-huh.
E aí o Three pela o que aconteceu lá dentro. Nath, Maria, eu, 1, 2, 3.
Gosto.
É.
Tinha que ser. Aí, ó, tá vendo? Se o Boninho soubesse antes, gente, já podia ter sido as músicas do VT, do Eli aqui, ó.
Podia ser, né?
Tá vendo? É isso,
e
ainda
eles colocaram
tempo.
Hoje eu vi, hoje o Tadeu, antes de ele me eliminar, eles colocaram o meu VT e tinha lá, né? Eles colocaram um pedacinho do Ups ali quando me deu o
monstro.
Por causa que me deu o monstro umas 20 vezes. Aí falou, ups.
Sim,
foi
sim,
tudo.
Verdade,
sim.
Outra história que a gente quer muito falar contigo também, que a gente viu no seu VT e tudo mais, são as suas aventuras pelo mundo, né? Porque você já viajou horrores, fez várias coisas e tudo mais. E assim, que história é essa? Como assim? Ficou à deriva no Mar da Ásia, preso no Vietnã. Gente, como assim? O que aconteceu? Que histórias loucas são essas?
Apareceu esse VT, eu falei assim, o dia que a gente for entrevistar ele, a gente vai perguntar isso, eu quero saber essas histórias. E tem que ser história boa. Se ele me contar uma história ruim, tava aqui, ó, fazendo sensacionalismo pro Brasil gostar dele.
Atacado por macaco na Tailândia. Como assim, gente? É uma história mais doida.
No Limite vai começar agora. No Limite vai começar agora. Já tá pronto pra ir no Limite. Conta, que
história. Essa história do macaco da Tailândia, o Fábio Porchat até me convidou uma vez pra gravar com ele, pra contar essa história naquele Porta Fora. Que era um programa, que era um YouTube, que eu cheguei a contar. Então, quando eu conto essa história assim, as pessoas devem achar assim, tipo assim, meu Deus do céu, né? Que esse cara tá louco, eu conto as coisas que ele inventa. Mas eu acho que depois que me viram no Big Brother, viram que tudo pode acontecer comigo. Isso não é invenção.
É possível.
Tudo, literalmente tudo, é possível. O aderivo numa da asa foi o seguinte, eu fui fazer um mergulho de madrugada com os plantas fluorescentes.
Ai, que legal.
E só que na Tailândia, assim, aquilo lá é uma loucura, porque... não tem fiscalização de nada. Aqui, se você vai na Ilha Grande, a Marinha anota seu nome que entrou na ilha, voltou, sim, e tudo mais. E lá, eu simplesmente falei, onde é que... quanto que é? Aí pagou, eu entrei no barco, que eu nunca pensou que eu nunca vi na minha vida, e fomos pro meio do mar. E lá, a gente colocou o cilindro e tudo mais, e começou a mergulhar. E você mergulha no escuro, porque eles vão se acendendo. Sim. O barco desliga inteiro. Quando a gente... eu fui na época das monções tailandesas. E aí, quando a gente mergulhou, o clima tava lindo. Quando eu subi, quando acabou o mergulho, o mundo tava acabando e não tinha barco nenhum esperando a gente. E aí eu fiquei, tipo, fiquei louco. Eu falei, agora eu vou morrer pro tubarão, caía muito raio, era muito raio caindo. Aí eu, tipo, não sabia o que fazer e não tinha nenhuma pedra no meio do mar pro barco estar atrás da pedra. Era um horizonte vazio e nada a ver. E aí depois de minutos, que o cara falou que levou 40 minutos só que pra mim foram horas. Veio o barco lá, com aquele farolzinho assim de longe, veio o barco e pegou a gente. Aí ele explicou por que ele tinha saído de lá. Porque o lugar que a gente tava mergulhando era um lugar de coral. E com a chuva, como tava muito forte, o barco tava batendo no coral, tava danificando tanto o barco quanto o coral.
Quanto o coral.
Então era perigoso. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que sair daquela região, voltar pro pia lá, pra esperar o nosso mergulho acabar. E aí ele foi voltando, só que teve que voltar mais lento por conta da tempestade. E aí levou mais tempo pra isso. Mas até...
que medo, gente. Eu ia achar que eu também. Vou morrer.
Lógico.
Vou virar filme de Hollywood.
Você imagina, eu levanto com o meu... até o instrutor, no dia, ele ficou nervoso.
Meu Deus.
Ele começou me deixando calmo, depois ele ficou nervoso. Que não vinha ninguém, a gente ficava só... a onda vinha e levava a gente. Era isso,
meu
no meio
Deus
do mar.
Do céu, que desespero. A história é boa, a história é boa. Não, realmente, era uma deriva de verdade.
Era deriva de verdade.
Se não for pro No Limite, tá pronto porque a história é essa, poxa, aqui, ó. Já tem um monte de história. Já tem que... Tô chocado.
Exatamente.
Nossa, eu entrei em desespero, gente.
Nossa, não tá. Exatamente.
Foi loucura.
Mas pra gente ir encerrando o nosso papo, que a gente ficaria aqui falando horrores das suas viagens, porque cada história, que socorro. A gente tem um joguinho que a gente sempre faz aqui, uma brincadeira que a gente faz com os eliminados. E aí a gente tem uma diferente pra fazer com você, porque a gente fez a mesma brincadeira com o Vini. E é uma dinâmica, assim, de amizade. Então a gente tem um verdadeiro ou falso sobre algumas coisas do Vini. Você vai dizer se é isso mesmo ou não, se é verdadeiro ou falso. E depois a gente te diz o que, que o Vini fez e o quanto ele acertou sobre você. Porque a gente perguntou coisas sobre você pra ele, inclusive dessa viagem do Vietnã também. A gente perguntou pra ele sobre isso. Ó, primeira.
Beleza.
Vini deu seu primeiro beijo com 18 anos. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro.
Quase. Falso. Foi com 19.
Nossa.
Pegadinha.
Já começou difícil.
Essa é pegadinha.
É isso, é difícil.
Mas eu sabia que era bem próximo da entrada dele do Big Brother.
É, olha, antes de entrar no BBB 22... O Vini fez um vídeo reclamando da falta de água na região dele. E esse vídeo foi compartilhado pelo Tirolipa.
Verdadeiro, verdadeiríssimo.
Verdadeiro, isso mesmo. O Tirolipa notou o Vini, deu compartilhado e tudo. E por isso que ele já entrou ali com muito seguidor ali na casa.
Muito legal.
Aliás, o Vini, você sabia que o Vini foi um dos que mais curtiu mais? Quando ele entrou na casa, ele já tinha quase 3 milhões de seguidores.
Quando ele entrou na casa, já tem 3 milhões de seguidores?
Quase
sério?
3 milhões,
foi.
Quando ele entrou.
Meu Deus!
Ele viralizou super nos primeiros dias.
Nossa, que legal.
Arrasou.
Nossa, que bom.
Mais
feliz.
Uma aqui. O Vini é aquariano. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiríssimo, dia 27 de janeiro.
Ah lá, não precisa falar nada. Não precisa falar mais nada. Verdadeiro. Claro que é verdadeiro.
Minha mãe é dia 26, gente. Olha pertinho. Olha lá. Sem dinheiro... O Vini já vendeu o único botijão de gás da casa dele pra comprar ingresso pro show da Juliette.
Foi pro show da Anitta que ele vendeu o botijão de gás.
Aí!
Ele tá muito esperto,
acertou, exatamente. Ele é fã da Juliette, sim, mas o botijão que ele vendeu foi pro show da Anitta.
Uhum.
E ele já foi no show da Juliette agora. Ele postou outro dia, tava lá no
show dela. Sério?
Ele
foi? Foi, tava no show dela lá outro dia.
Muito legal.
Ele conheceu ela?
Conheceu.
Ah, que legal.
Agora vocês são demais, agora vocês são famosos, são celebridades. Vocês frequentam essas rodas.
Ó, a última aqui, ó. O Vini foi criado pela tia dele, que ele chama de mãinha. Verdadeiro ou falso?
Falso, é pela avó.
Exatamente, falso.
É isso, pela avó.
Fofo, né? Você arrasou.
Muito.
Você foi muito bem. Olha, de 5 perguntas, o Vini acertou... A gente falou que ele acertou todas, tá? Porque, na verdade, ele acertou 3, mas a gente deu uma arredondada ali pra ele, entendeu?
entendi.
Meio que rolou e foi isso, assim. Porque ele falou, por exemplo, que a diva pop que você tinha comprado um CD pra dar pra sua namorada com 14 anos era da Britney. Né? E ele não era. Exatamente.
Ele sabia que você tinha comprado CD, mas ele achou que era da Britney. Então, assim, quando a gente falou que era da Britney, ele falou que era verdadeiro. Mas ele falou, tá, ele sabia da história. Então a gente deu ponto. E a outra era da quantidade de países que tinha viajado lá, que era na casa dos 30. Assim, ele errou o número certinho, mas também sabia mais ou menos. Então a gente também vai arredondar o seu, porque você também ele sabia mais ou menos quanto que era. Então, essa amizade é verdadeira. Está provada.
É verdadeira hoje. Oxi. Será que ele quer ser meu amigo ainda?
Vai ter que ter esse reencontro aqui, é isso.
Reencontro de milhões, com certeza,
É isso, muito obrigado, Eli. Adoramos bater um papo com você aqui, adoramos saber da história.
Obrigado a vocês.
E boa sorte aí agora, em tudo que você for fazer, na sua vida aí, nos próximos passos, agora nessa nova vida aqui fora, reencontrando o mundo, que você continue aí sendo super leve, super divertido, agora vai ter muita festa, vai ter muito rolê, agora sem câmera.
Amém.
Então tudo de bom pra você.
Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho aí, pelas palavras também. Vocês são super simpáticos, super amáveis. Muito obrigado.
Obrigada. Ele foi tudo.
Foi um papo muito gostoso.
Foi tudo. Gente, como prometemos, antes de encerrar o nosso programa, a gente tem nossa última interatividade, nosso último aqui quadro com os nossos VTZeros amados. Vamos ficar com saudades. A gente, olha, vocês se comportem aí durante o ano, tá? Pratiquem bastante sua vida de ex-BBB, porque ano que vem a gente volta e a gente quer esses VTZeros afiadíssimos. Eu quero ver se algum VTZero entrou no programa e se vocês entrarem, tem que falar da gente ao vivo, hein? Lá no ar. Eu quero.
Eu quero, assim, falando pro Tadeu, tá? Eu quero, assim, fazendo a publi aqui do podcast, tá,
querida? Ai, não vejo a hora, Tadeu, de ai, eu não quero sair. Mas mesmo assim, eu quero ir lá no BBB Taon falar com o Samir e com a Jéssica. Mas eu não quero sair ainda. Quero ver.
É isso que a gente quer, tá? E a gente perguntou pra você, que está aí ouvindo, né? A nossa frase maravilhosa da semana, a nossa pergunta, que foi: qual frase de impacto você gostaria que o Tadeu usasse pra anunciar a sua vitória? Bem isso. Clima de final, né? A gente tá realmente bem temático. Então, muita gente participou, mandou lá no WhatsApp do Globoplay, também no @BBB no Instagram, que a gente sempre abre a caixinha lá. E vocês arrasaram como sempre. Então, a gente tem aqui as mais legais de quem arrasou. E vamos começar aqui com a primeira. Temos um áudio da Débora Monteiro, de Fortaleza.
Dessa vez, quem leva o prêmio não confundiu derrotas com fracasso, nem vitórias com sucesso. Foi além, venceu o desafio, encontrou a superação, escapou por um fio e tornou-se campeã. É você, Débora.
Olha, Débora. Gostei, Débora tá com o discurso prontíssimo, amei, deu orgulho. Nossa. Pro Tadeu. Tadeu já pode usar isso aí, inclusive, aqui, hein.
Eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, eu fiquei um pouco a Tata Werneck naquele momento que ela declama, sabe, tipo a Patrícia Poeta.
Sim,
que
amo.
Ela fica um pouco, porque o que dizes, anjo torto, eu fiquei um pouco assim.
Eu
mas
amo
assim,
isso.
Arrasou, Débora, deu
impacto,
arrasou.
Misturou as palavras, assim, um jogo de palavras aqui, foi, subiu, foi, veio, e no final pareceu bem, bem chique, ficou poético.
É sobre.
Olha, a Nicole Souza Gomes tá falando, sugeriu uma frase bem impactante assim, ó. Você descobriu que a vida é uma escola e não veio só pra merendar. Ah, eu gostei
tudo.
Dessa.
Ai, eu usaria essa em foto de Instagram, assim, fazer uma selfie.
Eu acho que eu vou anotar, eu vou, Nicole, eu vou usar lá no meu Instagram, se você me seguir, eu vou ver, eu vou falar assim, olha, a vida é uma escola, mas eu não tô aqui só pra merendar, não.
É isso, gostei. Eu gostei. Ó, já a Sandra Cis foi assim, direta e reta, tá? Ela mandou lá no @BBB pra gente uma frase bem simples pro Tadeu falar, que é assim, ó, você tá rica. Arrasou, é sobre isso, né? Eu gostei, 1,5 milhão na conta, já mandou assim um, eu sou rica! Eu sou rica! Eu amo.
Isso aí, eu acho que resgata, né, sobre o que é o Big Brother. Ganhar dinheiro, gente.
Sim.
Ganhar prêmio.
Bufunfa.
Então, eu acho... Bufunfa, faz-me rir, o agrado. Então, eu acho que traz uma coisa assim, resgata o valor, né, do prêmio. Eu gosto. Dessa.
Gostei.
Aí, a gente tem aqui agora um áudio. Um áudio de Jaqueline, de Oliveira Castro. Nossa, Jaque Winner.
Oi, gente. Agora, sabendo que é o último, deu até uma emoção. Mas eu tenho certeza que o Tadeu ia falar. Ela tem sangrado demais. Ela tem chorado pra cachorro. Ano passado ela morreu. Mas esse ano ela venceu. Vem pra cá, Jaqueline. Esse prêmio é seu, Jaque Winner. Socorro, adoro.
Eu sabia. Sabia
eu
que Jaque Winner não ia decepcionar. Jaque Winner não ia deixar barato. Ela ia ter aqui. Já trouxe aqui uma coisa emicida, trouxe aqui uma coisa poética, trouxe música, trouxe hit. Maravilhosa.
Olha como ela vem, Jaque Winner.
E aí ia garantir um feat no próximo show do emicida.
Tudo é sobre. Não, ia ter show, sabe, do emicida na final. E ela ia olhar e ela falar assim: é pra mim. Eu sei que é pra mim. Eu sei que eu ganhei. Eu sei que eu venci. Entendeu? É isso, eu amo. Ó, a gente tem mais um áudio aqui da Mara Cristina Damásio, de Sumaré. Vamos lá.
Uma mulher com coração gigante, com alma de menina. Ela sorriu, ela chorou, ela brilhou, realizou seu sonho e se prepara para voar. Com uma frase debochada sempre dizendo, eu sou uma estrela, nasci para brilhar. E brilhou. Um anjo que caiu do céu e iluminou os nossos dias. Mas agora é a reta final, é a hora de anunciar a campeã do BBB. Vem voar e vem brilhar aqui fora, Mara.
Ai, que lindo!
Winner!
Não, Palmas, palmas. Gente, eu amo que assim, realmente nossos VTZeros sentaram e fizeram o discurso da final. Pensaram no discurso da final. Fizeram a lição de casa. Isso que é orgulho.
Nossa.
Eu tô um pai orgulhoso nesse momento.
Toda arrepiada com o discurso da Mara, sério. Amei acompanhar o BBB da Mara, foi tudo.
Jeito de menina brincalhona aqui, que levou o BBB com leveza, conquistou o Brasil, o quê? Pelo jeito de menina.
Ai, eu amo.
Foi ela mesma, sabe? Não precisou passar por cima de ninguém pra ser a favorita do Brasil. Tá. Amei.
É isso. Winner. Olha, gostei.
A Tawana Duarte, aqui como eu, Samir Duarte, veio numa pegada bem filosófica e já sugeriu que uma Clarice Lispector, né, aqui, pra anunciar essa vitória. Quando a gente se revela, os outros começam a nos desconhecer.
Olha!
Olha, já vem aqui.
Conceito, né?
Já traz uma reflexão. Gosto também.
Traz um conceito. Gosto assim. Ó, o Regebanal 973, eu amo os arrobas, gente, tudo pra mim. Ó, veio numa energia popular, assim, também. Sugeriu uma frase simples, mas que, assim, representa bem o brasileiro, tá? Que é assim, ó. Os humilhados serão exaltados. Gosto.
Pronto.
Gosto. É isso.
É sobre isso. Quem é o Big Brother é isso, né, geralmente, né? Assim, quem é humilhado é exaltado. Essa é a máxima. É uma pessoa que presta atenção no programa, que assiste, que sabe o que acontece. Gostei.
Dia de luta, dia de glória, né? Bem isso.
Agora, vamos ver quem é este áudio. Quem é o Vitor de Suzano? Não sei, vamos ver.
Surprise, ou melhor, surpresa, diretamente aqui de Los Angeles, entendeu? Eu tô muito chique, mas não vou deixar de participar dessa interatividade, não. Então, eu, Vitor Fernando, se fosse campeão do BBB 22, acho que eu ia querer um discurso emocionante, né? Para as pessoas chorarem, entendeu? Tipo, Vitor, vem ser vitorioso aqui fora. Você é o vencedor desse BBB. Uma coisa assim, com trocadilho de nomes, né? Que a gente sabe que o Tadeu ama.
Olha, chique demais. Temos
direto
aqui com a voz real, né? Com a voz real oficial de Vitor Fernando, conhecendo direto de LA. Eu juro por tudo que é sagrado. Que eu falei assim, esse Vitor, será que é o Vitor Fernando?
Eu pensei também. Quem mas é o Vitor depois... famoso que conheço? O Vitor Fernando?
Exatamente, é isso que eu pensei. Mas aí é aquela coisa igual quando você tá ali na Rafa Kalimann, né? Você não quer chutar quantos milhões de seguidores você tá?
É.
Porque se você errar, fica climão.
Sim.
Então não vou chutar que é ele, porque depois não é, e aí ficou climão.
Ai, vai que alguém flop. E a gente achou que era o Vitor Fernando, e era alguém... E daí a gente chutou lá em cima. E aí a gente tinha 800 seguidores, entendeu?
É, então, exatamente. O melhor é ficar caladinho e deixar a surpresa vir. Amei! Quero saber mais. Vitor, você, assim, como um influenciador, porque, obviamente, né, a gente que tá na internet, a gente que é da internet, a gente acompanha o Big Brother, porque só se fala nisso nesses meses do ano. Quais, assim, quais discursos mais te emocionaram nessa edição? Quais que tocaram o seu coração?
Eu acho que os discursos que mais me emocionaram, eu acho que o que mais me emocionou foi o da Lina, mas tem também o da Natália e o recente agora, né, do Scooby. Eu acho que foram bem emocionantes, bem bonitos, né, porque todos eles foram participantes bem importantes aí pro desenrolar dessa história do BBB 22.
Ai, sim, discurso da Lina. O discurso do Scooby foi muito legal, né? Realmente foi o discurso
da Lina. Da Jessi.
Ai, sim. O Scooby ficou tão emocionado. Eu não imaginava que ele ia ficar tão emocionado ali. Realmente foi muito bonito. E, Vitor, já que estamos aqui com você fofocando, você, né, como um influenciador super viralizado de milhões e que também é amigo de outros influencers aí que arrasam na internet, conta pra gente, já em tom de fofoca, qual influenciador digital você também amaria ver no próximo BBB? Assim, já joga pra gente. E lógico, né, que a gente também já quer saber, aproveitando aqui esse momento, se você também toparia entrar no BBB, né?
Nossa, mas tem tanta gente que eu acho que ia causar nessa casa, sabia? Mas quem eu curtiria ver no BBB... de amigos que trabalham com internet, acho que o Lucas Guedes, Alves Charo, Rafa Uco, esse triozinho que a gente ama, ia dar uma causada boa, entendeu? E se eu entraria no BBB? Ah, com certeza, né? Agora, se eu sairia cancelado ou não, a gente só descobre participando. Mas eu acho que sim, acho que eu participaria sim. E ia me divertir, me jogar nas festonas, que eu gosto, né? Talvez as pessoas fossem ver que descobririam que eu sou mais doido do que elas talvez achem, não sei. Ou mais tranquilo. Ah, nunca dá pra saber, né? Mas participaria sim.
Olha, tá prometendo que tá esbrasa aqui, ó. Prometeu.
É.
Prometeu ser rainha das tretas aqui, ó. Quero só ver, hein?
Vamos ver se ano que vem a gente vai estar aqui conversando com ele, né? Vamos ver.
O Offshore teve rumores, né? Que ele ia. Uhum. Eu li na internet que ele tava em rumores.
Eu gosto desse rumor. Gostaria de ver ele lá.
E assim, já que você entende super, né, do universo digital, conta pra gente qual pipoca do BBB22 você acha que leva muito jeito pra vida de famoso e que vai arrasar nessa fase agora influencer, com muitos seguidores, muita publi, já vai encarar aqui, ó, essa nova profissão, que ó, dois tempos.
Eu acho que quem vai mandar benzão nas redes sociais é a Bad Nath, entendeu? Por quê? Primeiro que ela já tem milhões de profissões no currículo, a gata já fez de um tudo, entendeu? Então a internet vai ser fichinha pra ela, vai tirar de letra. Imagina a Natália fervendo na farofa da GK, se não ia dar o que falar. A minha aposta maior é a Bad Nath, mas gosto muito também do Vini, acho ele carismático. Acho que toda a galera que participou desse BBB tem muita chance de se dar bem na internet. A galera tem seu potencial, cada um tem a sua estrela única. E é isso, foi um prazer participar aqui desse bate-papinho, dessa fofoquinha. Um beijo, Jéssica, um beijo, Samir. Tamo junto. Agora eu vou curtir aqui, entendeu? A minha mini vacation em LA. É nóis.
Ah, é muito chique, né, gente? A pessoa responde uma entrevista e vou aqui aproveitar Los Angeles. Muito chique.
Ai, arrasou, é Vitor. Obrigada. Foi tudo.
Tô vivendo por esse momento. Eu tenho certeza que Bad Nath vai pra farofa da GK.
Com certeza. Estou vivendo pra esse momento. Eu quero ver a live do povo, entendeu? E ver assim, ó, tudo acontecendo. Ao vivo. Eu amo.
É a segunda seleção, né? Existe dois reality shows no Brasil. Uhum. Muito importante. O primeiro é o Big Brother. Só que esses só entram 10 camarotes. E a farofa da GK, esse já entra aí na faixa de uns 100 camarotes. Então, essa é um pouco mais fácil, né? Se você é um famoso, de entrar. E acontece no segundo semestre. E com certeza que eu vou acompanhar no pay-per-view.
Com certeza.
Ano, porque ano passado entregou tudo.
Foi tudo, foi milhões. A gente espera ver esse momento. E eu sei que o Vitor também entrega na farofa da GK. Vamos falar aqui.
É, fiquei sabendo.
Né, querido? Mas é isso. Muito obrigada, Vitor. Foi milhões. Vamos ver se ano que vem você realmente vai estar no BBB. Pra gente te entrevistar aqui e conversar com você. Mas por enquanto é isso, né? Ficamos com o nosso top 3. Então não esqueçam que dessa vez a votação é pra quem você quer que ganhe. Então a votação é diferente. E aí você larga o seu voto, né? Como diz o PA, entre Arthur, DG e PA. Você vota em quem você quer que ganhe o BBB. Porque no próximo programa a gente já vai estar falando com eles, os finalistas. Com ele, o vencedor. Quem será que vai ser? Muitas coisas para acontecer ainda. Tá acabando, socorro.
Tá acabando, gente. Isso, e lembrando que assim, antes de acabar, ainda dá tempo de ouvir nossas vozes aveludadas na sua Alexa, no seu Google Assistente, aqui com resuminhos diários do que acontece no Big Brother. Os últimos, né, digamos aí, nessa semana. É só você dizer, ouvir as notícias do Fala BBB pro seu assistente de voz aí. E aí, vamos contar pra você em dois resumos diários. Um pela manhã com a Jéssica e um pela tarde comigo.
Chique.
Anunciando aí o que aconteceu na casa pra você que não teve como acompanhar, mas quer saber o que tá rolando.
Exatamente. Então, sei lá, você tá lavando uma louça, entendeu? Fazer uma faxina. Já dá um grito aí, ó, pedindo as notícias do Fala BBB, que aí você ouve a gente, já se informa, entendeu? Tudo muito fácil, muito prático pra você ficar sempre por dentro do que tá rolando.
É isso.
E
nos vemos na quarta-feira, grande final. O programa já vai ter acabado, já vamos ter o vencedor. Você vai ter aqui 3 entrevistas para ouvir tudo dos nossos finalistas.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Vitor Gilardi e Natália Scioli. E na captação e edição, o Nicolas Queiroz.
E, ai, vamos lá. Agora sim, mais do que nunca, foguete não tem ré. Nosso lema para toda essa temporada.
É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tchau!